senhor presidente, senhores deputados. Quero aqui cumprimentar o deputado Felipe Esteves pelo trabalho que ele vem fazendo na Comissão de Pesca e Aquicultura aqui da Assembleia. E realmente a gente tem que desburocratizar para dar mais celeridade aos processos administrativos, seja no âmbito estadual como no âmbito federal, através do Ministério da Aquicultura e Pesca. Mas eu quero falar também fiquei muito feliz ontem de acompanhar em Laguna, e também me sinto feliz pelo deputado Felipe, que é da cidade de Laguna, da apresentação e também da inauguração da nova gestão do posto de Laguna. Tivemos lá, eu, o deputado Volney Weber, junto com o governador Carlos Moisés, que o porto de Laguna está passando por um momento diferente. Nos últimos 4 meses, foram, através do governo do estado, proferidos investimentos na ordem de R$ 4 milhões, que se encontram em execução com os seguintes escopos: na infraestrutura marítima, a batimetria, dragagem dos berços de atracação e bacia de evolução de sinalização náutica, a infraestrutura operacional, que consiste na revitalização das esteiras, aquisição de descarregadores de pescados automatizados, chamado as marrecas, a reforma e a manutenção corretiva da fábrica de gelo, que está agora operando com 100% da sua capacidade. É uma reforma estrutural também dos galpões de descarga de pescado e de seus equipamentos. As instalações e o meio ambiente, a construção de sanitários para a área operacional, adequação da subestação da entrada de energia, implantação de vídeo monitoramento, limpeza da caixa de efluentes, construção de bota fora, construção de estação de tratamento de esgoto, construção da estação de tratamento de efluentes operacional, estudos e licenças ambientais que estão sendo realizadas através de consultorias para a obtenção da licença ambiental e de operação, licenciamento ambiental, para a dragagem, projeto de eficiência energética e o plano de medição de energia. Então, trago aqui um pequeno vídeo de 1 minuto apenas, para demonstrar a satisfação e a alegria daqueles que estavam presentes ontem, desses investimentos que o governo vem fazendo no Porto Pesqueiro de Laguna.
Está começando a enxergar, a gente está começando a ver que realmente o porto tá engrenando, e a gente conta com isso porque a gente precisa disso, né? São várias pessoas, né, que depende do porto aqui.
E as expectativas são muito boas, tanto para a administração, principalmente para a comunidade. E como vocês estão vendo aí, o movimento começou, a entre safra iniciou agora da sardinha, e as expectativas são só positivas.
Que o governo vai evoluir muito nessa questão da burocratização para que a gente possa desburocratizar esse sistema. Mas eu também quero aqui me reportar a um grande evento que nós participamos ontem, junto com o deputado Cobalcini, a deputada Paulinha, deputado Jerry Comper, que estava presente, sobre as bolsas de estudo do artigo 170. O ensino superior em Santa Catarina deu, nesta última segunda-feira, mais um grande passo, assegurando o acesso à universidade de alunos com maior dificuldade social. Repetindo o gesto feito no ano passado, o governador Carlos Moisés garantiu às instituições de ensino superior, em especial às universidades comunitárias que compõem o sistema CAF, o repasse de R$ 206 milhões. 206 milhões de reais para as bolsas de estudos do artigo 170 e 171, através do programa UNEDU. Segundo os dados que eu quero colocar na tela, que pode ser observados através da transparência do programa, o acesso de estudantes carentes às universidades cresceu significativamente na atual gestão. Em cursos de graduação, o número de estudantes beneficiados com bolsas cresceu 17.123 em 2018 para 25.818 em 2019. Quase 10 mil alunos foram beneficiados a mais do que em 2018. Nas bolsas de pós-graduação, somando especialização, mestrado e doutorado, os números saltaram de 1.049 para 1.342. O programa UniEdu, administrado pelo governo do Estado, assegura transparência total em todas as fases, para que qualquer pessoa possa acompanhar a lisura do processo, bem como garantir o acesso aos que mais precisam. Em parceria, especialmente, com as instituições de ensino superior comunitárias de Santa Catarina, que, por sua vez, desenvolve uma série de serviços às comunidades onde estão inseridas, o governo do Estado, com esse tipo de política pública, amplia seu papel de estimulador dos sonhos da nossa população. Só para vocês verem os valores que foram investidos no ano de 2019 e já estão liberados para 2020 o montante de R$ 206 mil. A grande importância disso também é que é pela fonte sem do governo do Estado. Em especial, dos sonhos do segmento jovem ao sonho daquele aluno mais carente. Vale o nosso reconhecimento por mais esta ação do governo do Estado. Nós, da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições de Ensino Superior Catarinense, ficamos felizes pela participação nesse projeto. O caminho escolhido pelo governador Moisés deixa claro que este é um governo que coloca a educação em primeiro plano, como deve ser sempre as gestões públicas. Os que me conhecem sabem que construí minha história carregando a bandeira da educação. Sou dos que acreditam que não se resolvem os problemas da economia, que não se geram empregos, que não se solucionam os problemas da saúde, que não se reduzem os índices da violência e criminalidade sem fazer educação de qualidade e sem fazer essa educação de qualidade acessível a todos os catarinenses. Por esta razão, eu comemoro, junto com meus demais colegas da Frente Parlamentar, esse trabalho que é feito a quatro mãos entre o Governo do Estado e a Frente Parlamentar em defesa das universidades, em defesa dos alunos que precisam desse apoio do Governo do Estado. Fico feliz, realmente, pelos milhares de jovens, quase 30 mil jovens beneficiados no Estado de Santa Catarina, que irão poder viver seus sonhos de ampliar seus conhecimentos, conquistar uma profissão e trabalhar por uma vida melhor. Parabéns a todos que contribuíram nesse processo. Parabéns ao governador, parabéns ao secretário Natalino Gione, parabéns aos secretários que, de alguma forma, direta ou indireta, contribuíram com isso. Parabéns a todos os alunos beneficiários desse programa, que com certeza vão realizar os seus sonhos, e agradecer à nossa frente parlamentar pelo empenho, pelo trabalho e pela dedicação. Passa a palavra ao deputado Valdir Cobalcini, que esteve conosco no dia de ontem.
Deputado Rodrigo Minotto, eu não queria atrapalhar o seu brilhante discurso, mas como eu vi que já está caminhando para o final, eu não poderia perder a oportunidade, porque estive lá ontem, presenciei o ato, aliás, está repetindo o que aconteceu no ano passado, inclusive tive a oportunidade de me pronunciar. E fazendo justiça ao governador Carlos Moisés, ao secretário de Educação, porque a previsão legal, ela sempre existiu. Está na Constituição, é a obrigação do governante cumprir a Constituição, mas ele tem demonstrado diferente, faço aqui até o meu meia-culpa, deputada Dada, porque governos, inclusive do meu partido, liberaram montantes muito menores para a bolsa de estudos que neste mandato, a partir de 2019, 2020, e eu espero que isso se repita 2021, 2022, que isso efetivamente possa chegar àqueles alunos carentes, filhos de trabalhadores, que não têm a condição de estudar numa universidade pública, de vir aqui na capital, enfim, em outras universidades. Então, eu acho que o governador deu uma demonstração de que está incluindo muitos jovens, sem o quê? Sem esses recursos, não seria possível. Parabéns, deputado Minotto.
Obrigado, deputado Cobocchini. Só para finalizar, a importância desse decreto que o governador assinou ontem é que todo aluno em nível superior que ingressou agora vai ter a garantia das suas bolsas de estudo até os próximos 3 anos pela frente. Isso é uma segurança que nos dá mais tranquilidade e tenho certeza que esses alunos cada vez mais irão contribuir para o conhecimento e o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.